Introdução. No momento em que escrevo este livro, vivencio a mediunidade de forma prática e ativa na Umbanda desde 1996, ou seja, desde o século passado. Estudar a mediunidade dentro do olhar próprio desta religião, sem dúvidas, é um caminho necessário e cada vez mais urgente. Só assim poderemos desenvolver um entendimento embasado e apoiado em nossas experiências particulares, que é o que proponho nesta obra. Acredite, a mediunidade como acontece para a Umbanda não será explicada por teorias introjetadas de outros segmentos. E é por isso que eu lhe convido a incorporar mais esta obra ao que consideramos a comunicação com outros planos por meio da espiritualidade. A descoberta. Desde que aceitei desenvolver a mediunidade e comecei a vivenciar coisas estranhas em meu corpo, ao mesmo passo que experimentava a sensação de ter a mente sobreposta por outra consciência, dedico-me a observar e aprender com tudo o que já foi escrito nesse campo. A minha preocupação sempre esteve em desenvolver um olhar particular para a vivência de terreiro. Desde 2004, dirijo o ICA, Instituto Cultural Aruanda, desenvolvendo médiuns de corrente e médiuns no ofício sacerdotal. Nessa aventura, acumulei e investiguei muitos temas trazidos por essas pessoas. A mediunidade no terreiro vem acompanhada de uma série de fatores, como o som dos atabaques, a fumaça das ervas, a chama das velas, os pontos riscados, dentre outras inúmeras características que se aplicam somente à Umbanda. Isso não está presente em nenhum outro segmento, e são esses fatores que também desencadeiam formas de viver a mediunidade genuinamente umbandista. Ao ver as frustrações, os anseios e conflitos que os médiuns novatos vivenciam, até porque também fui aquele que explodiu de ansiedade, dúvidas e insônia, ao ficar pensando nesse novo momento da vida, que acontece de repente, pude me identificar e desenvolver a mediunidade que aflora ao descobrir-se médium, ou, como comumente se fala no ambiente da Umbanda, descobrir-se cavalinho. Todas essas dúvidas chegam até mim acompanhadas de relatos carregados de frustração e desmotivação. É fato que muitos terreiros ainda não respondem à maioria desses questionamentos, e é nesse momento que muitos médiuns umbandistas pensam em largar tudo. Aos que se incomodam com a falta de respostas, a sensação de estar sendo feito de fantoche pelo próprio líder espiritual é, no mínimo, angustiante. Como tudo na vida, quando você busca saber muito sobre algo, pois no caminho há conflitos e incertezas, é muito provável que você se desmotive. Acontece do mesmo modo quando você precisa muito aprender uma disciplina na escola e não tem o professor que te responda à altura. Aquela matéria vai se tornando cada vez mais insuportável, simplesmente porque você não consegue se relacionar ou evoluir com ela. Assim aconteceu comigo. Eu perguntava para os mais velhos e a resposta era sempre a mesma. Você é muito novo para saber. Um dia você vai compreender. É um mistério. Você não pode entender. Todos esses que um dia questionei e me deram esses vagos retornos, nunca, até hoje, conseguiram responder absolutamente nada. Com o tempo, percebi que aquele que não sabe não vai falar mesmo. Na pior das hipóteses, começará a inventar fantasias, e é disso que a Umbanda está cheia. Aprendi, durante esta caminhada, que você só dá o que tem. Não há como criar algo além do que você pode oferecer. Quem realmente sabe é porque buscou e, um dia, viveu com um olhar de aprendiz, com sede de investigação, e assim aprendeu. Esse conhecimento acaba transbordando e chega a um ponto em que se faz necessário transmiti-lo. Sinto essa necessidade e por isso escrevo esta obra, assim como alimento minha necessidade espiritual quando transmito aquilo que aprendi e que entendo como o caminho ideal. Quando me dedico a isso, Sinto-me realizado como pessoa, médium, sacerdote e religioso. Nesse conhecimento ordenador que faz bem para minha vida, encontro-me fazendo o que posso de melhor, e que não é o mesmo sentimento de quando estou incorporado no exercício da mediunidade e do sacerdócio. Já abri meu coração a você, ouvinte, mas o que quero dizer com isso é que minha realização religiosa maior é quando contribuo com o que sei, falando de minha religião. E é o que estou fazendo exatamente agora, escrevendo e compartilhando com milhares aquilo a que me dediquei para desvendar minha crença. Ao estudar sobre a mediunidade, com o objetivo de trazer este novo olhar, é preciso silenciar, tranquilizar, para entender que, quando me disponho a indagar conceitos, talvez eu incomode você sobre algumas verdades ditas como absolutas. Meu objetivo é desconstruir os paradigmas e trazer uma nova reflexão. Como diria Sócrates, é preciso fazer o parto. O conhecimento e a sabedoria vêm por um parto. Há que se ter dor, dureza, dificuldades, para que o novo nasça. Dúvidas e nenhuma resposta. Feliz aquele que não viveu isso ao chegar num ambiente de terreiro. Você tem dúvidas e não tem respostas, tem anseios e não tem apoio, e o que permanece é um profundo vácuo. Aquele brilho que aconteceu quando você chegou no terreiro, conheceu a Umbanda, teve sensações físicas pelo corpo e uma entidade te disse: "Filho, você é médium?" vai se perdendo quando você veste o branco e fica como um astronauta, flutuando. Isso é doloroso. A decepção aumenta quando, ao tentar se expressar, é boicotado, limitado, castrado. Cada vez mais, criam-se reservas com você e suas necessidades. Nesse momento, crenças começam a se instaurar e, pior, um sentimento de mágoa surge e parece que aquilo está errado para você. A Umbanda é muito nova, tem pouco mais de 100 anos, a contar a partir de Zélio de Moraes. Nesse primeiro século de existência, houve uma grande preocupação de seus precursores, que era a de desenvolver a religião, sendo conduzidos unicamente pelos espíritos. Essa era a missão: constituir novos templos, desenvolver médiums, ajudar pessoas. Tudo isso sem se preocupar com um olhar crítico, sem pensar em criar a sua teologia e desenvolver sua ciência, assim como acontece na origem de outras religiões. Mas a Umbanda, no que tange ao seu desenvolvimento, pode ser considerada uma religião transgressora. Nos últimos 20 anos, tivemos contato com a literatura do médium sacerdote e mestre Rubens Saraceni. A própria doutrina e teologia de Umbanda Sagrada é um olhar atual, coerente e profundamente argumentativo sobre a religião. Mestre Rubens Saraceni, em particular, vem com a missão de trazer uma ciência própria e profunda, explicando coisas que pareciam impossíveis de se pensar a partir da Umbanda. Hoje, mais do que nunca, sentimos a necessidade de pontuar as características próprias desta religião. A partir da literatura de Saraceni e de sua ótica sobre todas as coisas, podemos conhecer o que existe, bem como a abordagem peculiar sobre particularidades da religião. Graças ao pai Rubens Saraceni, nós temos uma base quando falamos sobre o aspecto macro da religião. Este é o momento de voltarmos a lupa para cada uma das ramificações a que a teologia nos leva e consolidar o entendimento do macro ao micro, com tudo se encaixando. Tudo o que preciso saber, aprendo no terreiro? Ouvinte, entenda que, ao falar desse assunto, não me coloco na posição daquele que questiona meus antecessores e os mais antigos na religião, ou todos aqueles inseridos em uma cultura e em um padrão nos quais se prega que o que devemos aprender está dentro do terreiro e nas conversas com as entidades. Mas o que busco esclarecer e acho importante frisar É que as entidades não vêm ao trabalho espiritual para falar de ciência da religião. Isso não quer dizer que elas não possam fazê-lo, caso sejam questionadas sobre isso. Se você questiona um caboclo sobre o fundamento de um ritual, por exemplo, ele vai falar. Mas não é o seu objetivo. O objetivo da espiritualidade é trazer outro tipo de conhecimento. Os guias estão constantemente nos ensinando a olhar para nosso interior. Nos incentivam ao desenvolvimento humano, espiritual e consciencial. Não cabe ao caboclo vir a este plano para palestrar sobre a teologia, a ciência da magia ou fundamentar questões mais técnicas. É por isso, inclusive, que alguns médiuns desenvolvem um trabalho mediúnico paralelo, ou seja, trabalham no terreiro incorporando as entidades, mas também se dedicam, em outros momentos, a canalizar, através da psicografia ou outros meios, estudos e mensagens específicas dos espíritos. Esses são trabalhos focados na instrução do médium e da comunidade. Não quero dizer, por exemplo, que, após 30 anos dentro do terreiro, uma pessoa que aprendeu sobre a combinação de determinadas ervas e a obtenção de um tipo de energia esteja errada. Não é isso que quero apontar. Essa experiência é legítima e tem todo o seu valor. No entanto, o que explico é que devemos ser honestos em reconhecer que, no dia a dia, ou no pé do preto velho, não vamos escutar explicações sobre coisas como projeção astral e desenvolvimento eletromagnético do campo energético para desenvolvimento do espírito. Não é que ele não saiba ou não possa falar sobre isso, mas não é o seu objetivo, entende? Escrevo sobre isso para que todos compreendam o que penso sobre a importância de criar um ambiente específico, um momento adequado para o estudo da religião que não se encaixa no objetivo da consulta espiritual. Outra questão é o padrão da obediência. Cuidado! Respeito é uma coisa, e algo totalmente oposto é a obediência que não permite perguntar sobre nada sem que isso seja considerado desrespeito, insulto ou displicência, a ponto de sofrer uma revelia. Absurdos como esses acontecem nos terreiros e normalmente tais manipulações partem daqueles que não aprenderam nada até hoje e também não se propuseram a aprender. É natural que essas pessoas não saibam responder e, por isso, toquem o trabalho em silêncio. Esse médium mais velho ou sacerdote que não tem respostas, obviamente sabe incorporar e conduzir a gira, sabe fazer uma firmeza para cura, prosperidade, tem sua intuição e também reproduz o que um dia viu. Repetidamente observou as entidades firmarem e, acompanhando tudo, foi amadurecendo e se sentindo mais tranquilo, até, por fim, aprender a prática. Mas ele não sabe explicar efetivamente por que se acende a vela, não entende a dinâmica do fogo em seu corpo espiritual, não conhece a conexão estabelecida pelo cordão ígneo projetado pela vela com outras realidades e planos espirituais. Esse umbandista sabe fazer, e por isso acontece e tem efeito. Mas, de repente, ele não consegue explicar a técnica envolvida naquele rito. Isso não o torna menor ou menos eficaz. Definitivamente não se trata disso. Mas dá para perceber por que muitas pessoas se encontram sem respostas. O mais novo vai perguntar: Paizinho, por que você está fazendo isso agora? E a resposta será: é para abrir os caminhos com Ogum. E a dúvida permanecerá até que retorne em uma nova tentativa. Por que usou a vela assim? O que a vela faz? Qual o sentido para usá-la? E então, a resposta será: é para clarear os caminhos. Ao tentar entender, pela última vez, o que significa, no plano espiritual, essa ativação mágica, o mais novo questionará: mas por que usou esse elemento? E a resposta, na maioria das vezes, vai se esgotar: ah, isso é com o santo, meu filho. E assim ficará respondido. Não dá para exigir que quem permaneceu a vida inteira inserido nesse padrão tenha um discurso mais profundo sobre essas particularidades. Mas esse tempo ou geração acabou. Há aqueles que se mantêm nesse período, presos no ostracismo. No entanto, esse argumento já não convence. Desde 2006, a Umbanda EAD desenvolve o estudo da religião pela internet, derrubando fronteiras do conhecimento. Há mais de 2 décadas, tivemos o contato com a rica literatura de Rubens Saraceni, e há mais de 40 anos, existem os cursos dentro da Umbanda, mesmo que de forma restrita, em um ou em outro lugar. O novo tempo para a Umbanda chegou, e estou em busca do acerto. Pode ser que não se consolide tão cedo um novo padrão, através do qual a maioria dos adeptos sejam pessoas conscientes, estudadas e aculturadas sobre sua religião. Mas o fato é que não faz sentido o umbandista chegar a qualquer ambiente e, ao ser questionado sobre a sua religião, responder segundo Allan Kardec, o Papa ou baseado nos mitos. Não importa se você sabe muito sobre cultura hindu, espiritismo e demais religiões. Isso é cultura pessoal. Ela é muito importante, contudo, não explica a Umbanda. Os tempos são outros, e o umbandista que não tem uma base e uma resposta consistentes acredita que a definição da religião é, por si, uma colcha de retalhos. Não estudar não é o certo, mas ainda é uma realidade para aqueles que permanecem presos em suas verdades. A Umbanda, em particular, vive algo como uma paralisia no conhecimento. Apoia-se em outras literaturas e experiências que não são a dela. Por muitos anos, não houve uma legitimidade teológica, até que Pai Rubens Saraceni a inaugurou. Se, por um lado, nossos antecessores não se preocuparam em fundamentar um discurso original que fizesse sentido à sua própria crença, por outro, eles desempenharam um importante papel no desenvolvimento e crescimento da religião. Este era o objetivo, e foi cumprido. A Umbanda, nos moldes mais comuns da sua ritualística, é anunciada com a incorporação de um espírito no médium, que dá a boa nova desta religião. Portanto, surge como um fenômeno mediúnico e, por sua vez, tem na sua raiz a prática propriamente dita. Diferentemente do espiritismo, que é criado a partir de estudos, investigações científicas e descobertas de Allan Kardec. Kardec, doutor em metodologia, é o responsável por organizar e divulgar a base do movimento, ou doutrina, como ele mesmo preferiu denominar, a que ele deu início, o espiritismo. Com essa origem, o exercício da mediunidade no contexto do movimento espírita só acontece depois do estudo. A Umbanda não demanda pré-requisitos. Ninguém precisa estudá-la para desenvolver a mediunidade. Eu mesmo não a estudei para desenvolvê-la. Mas o que pode parecer contraditório, na verdade, é o meu maior ímpeto para escrever esta obra, porque sei a dor que é desenvolver essa capacidade no escuro, sem saber nada sobre o que está acontecendo. Me vi muitas vezes em situações em que não sabia tecer um julgamento. Afinal, quando você está no escuro, qualquer metal que reluz é ouro. Não existe um crivo para entender aquilo que está certo ou errado. Vou dar um exemplo simplório, mas que diz muito sobre essa fragilidade no processo de desenvolvimento. Se alguém te diz, olha, pule de cabeça naquele rio que seu chakra coronal vai abrir, é possível que você o faça. E por quê? Porque aquela é a verdade posta no momento. A única coisa que se entende é que, se você pular no rio de 10 metros de altura, estará se desenvolvendo. Aplique esse exemplo em contextos reais, nos quais pessoas são coagidas e ludibriadas por mal-intencionados, e entenderá o que quero dizer. Qualquer informação, quando não há argumentos e não há entendimento do que é certo e errado, vira verdade. Desenvolver a mediunidade é algo muito comum na Umbanda, mas estudá-la é imprescindível. O básico sobre mediunidade é possível entender por meio da literatura espírita. Mas então, você passa a ter contato com outros conhecimentos, outros autores, e entende a mediunidade de forma global. Começa a se questionar sobre uma infinidade de particularidades do ambiente de terreiro. Nesse momento, é preciso ter um bom caminho, além de segurança para não se desviar e acabar sofrendo desnecessariamente. É preciso coragem e uma certa rebeldia ao confrontar-se com o novo e com o velho. Vivemos aqui e agora um choque de gerações. Novo tempo. É um novo momento de consolidação da religião, em que muitos grupos criam trabalhos incríveis para o público umbandista. Existem podcasts, portais de comunicação, canais no YouTube, e a literatura cresce exponencialmente. Felizmente, vemos uma galera fazendo coisas boas a passos galopantes. Nós devemos apoiar o que é bom, bonito, palpável, tem fundamento, tem coerência, é honesto e tem amor. Devemos dar as mãos juntos por um objetivo maior. As pessoas estão saindo do ostracismo para viver uma nova realidade dentro da religião. Muitos me perguntam: Rodrigo, você não tem medo de ferir a tradição? Alguns julgam que o meu posicionamento pretende afastar o indivíduo do terreiro, mas não há espaço para a dúvida em mim. Estudar te aproxima ainda mais do ambiente sagrado, te aproxima do seu sacerdote, da sua espiritualidade e, assim, de Olorun. É o que te dá firmeza, consciência e segurança para que chegue mais perto de entender Deus na sua crença. Não conheço ninguém que tenha se debruçado ao conhecimento da Umbanda e tenha tido problemas com isso. O que pode acontecer é a pessoa perceber que se encontrava em uma situação específica na qual todas as suas dúvidas eram castradas e, a partir daí, descobrir que, na verdade, pode aprender de tudo e então decidir tomar um novo rumo. Quando o que você vive é uma realidade ditatorial e descobre que seu vizinho pode te garantir a liberdade, você decide ser livre, um participante, e não mais uma marionete. Então eu pergunto, o que de fato é tradição? Ao abordar o conceito de tradição, é preciso compreendê-lo em sua percepção teológica religiosa e também ter o conhecimento sobre sua definição nos campos da sociologia e da antropologia. Após munir-se dessas compreensões, é possível observar como a tradição acontece na prática e no que realmente tem validade para nós. Nas famílias e nas colônias tradicionais, por exemplo, entre os japoneses, há uma preocupação no íntimo de suas relações em manter as tradições herdadas pelos que vieram anteriormente. Nós vemos isso nos hábitos ou na repetição daquilo que o avô e o bisavô já faziam a respeito de questões particulares da família. Também pode-se observar esse aspecto no trato com o outro e até mesmo nas crenças religiosas. Do mesmo modo, se olharmos para o cristianismo, veremos incontáveis tradições. Por tradição religiosa, nesse segmento, quase se entende cada vertente, cada maneira de interpretar o Cristo ou cada uma das formas de se conceber a liturgia. A todas essas novas interpretações, criam-se vertentes religiosas que não deixam de estar inseridas em uma única crença. Por isso, uma mesma religião pode ter várias tradições religiosas. Confunde-se, portanto, tradição com hábitos, ou mera repetição de conceitos e procedimentos sem crítica lógica. Entendo que a tradição do Homo sapiens sapiens é o pensamento, o uso da razão e seu constante aperfeiçoamento. Portanto, se temos a oportunidade de passar a limpo a nossa religião, que o façamos constantemente e honremos a tradição da espécie à qual pertencemos. A seguir, segue a lista de considerações com origem em outras denominações religiosas sobre a Umbanda e que não me representam. Orixá não pode manifestar no terreiro de Umbanda. Orixá pode ficar bravo. Tanto faz ingerir bebida alcoólica antes do trabalho mediúnico. Riscar ponto e acender vela é misticismo. Todas as opiniões que se ditam no contexto da Umbanda definitivamente não me representam. Sabe por quê? Porque a minha preocupação é com o que é nosso, o que é próprio da Umbanda quando dizemos sobre mediunidade. Quais as particularidades da mediunidade quando vivenciada nesta religião? Por que existem indivíduos que nascem com a mediunidade inclinada para a mediunidade de terreiro? O que é, de fato, essa mediunidade? Como se pratica? É possível obtê-la? Por que existem tantas particularidades na mediunidade de terreiro? Todos somos médiuns? Como entender a presença real do guia? Aqui fica o meu convite a você a se transportar para o universo da mediunidade na Umbanda, porque quem explica a mediunidade no terreiro é o umbandista. Saindo do audiolivro. Convido você a apontar seu celular para o QR Code ou digitar o link no seu navegador, disponíveis no PDF de recursos visuais, e assistir a um vídeo meu complementar a este capítulo.